Você vê que a maioria das empresas, quando estão fazendo um processo seletivo, um processo de recrutamento para trazer as pessoas para a empresa, quais que são os principais erros que as empresas cometem atualmente? Como evitar e o que de fato elas deveriam fazer para ter um bom processo de recrutamento?
Talvez o principal erro que eu já vou deixar aqui para a maior parte das pessoas refletirem é que quando você tem uma necessidade de contratar, o que acontece? A maior parte das empresas, puxa, eu preciso contratar um contador. Então, o que eu faço? Eu vou lá no LinkedIn, escrevo contador ou alguma outra plataforma de currículos e começo a olhar os currículos. E aí, basicamente, você já está indo para a busca sem fazer um diagnóstico correto do que você precisa. Perfeito. Então, o primeiro elemento, assim, o que eu preciso? Ah, é um contador. Mas espera aí, vamos por partes. As pessoas que deram certo na empresa, deram certo por quê? As pessoas que deram errado por quê? Eu espero alguém que cresça rapidamente nessa posição. É uma posição que a pessoa vai ficar muito tempo nela. Eu preciso que essa pessoa interaja com outras áreas. Eu preciso que essa pessoa acompanhe alguma tendência que está vindo para a empresa. Então, olha só, falei aqui 2% de um diagnóstico de como deve ser bem feito. Se você não tiver essas informações, você está contando com a sorte de encontrar alguém. Se você quiser crescer na carreira, honre 3 pilares. Honre, primeiro, a sua história. Honre a sua palavra e honre os seus patrocinadores. E eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro, honre a sua história, da onde você veio. Tenha orgulho do que te fez ser quem você é, da onde você saiu. Depois, honre a sua palavra. Não importa se é uma entrega de um relatório, não importa se é um horário que você marcou com seu amigo. Você marcou 4 horas, 4 e 2, não é 4 horas, não são 4 horas. E depois, honre os seus patrocinadores, as pessoas que te deram uma chance, as pessoas que acreditaram em você. Não deixe essas pessoas na mão. Se você se atentar a esses 3 elementos, puxa, eu te garanto que você vai sair na frente.
Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim, você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time, que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
E hoje eu converso com ele, o CEO da MicroPage aqui no Brasil. Para quem não conhece, a MicroPage é uma das maiores empresas de recrutamento da América Latina. Ela possui uma grande expertise em liderança, gestão de pessoas, relações interpessoais e gestão de carreira, tendo mais de 10 mil entrevistas no currículo dele. É entrevista, hein? Além disso, ele se consolidou aí como o headhunter mais acompanhado no Brasil nas redes sociais. Quem não segue ele, já vou falar o nome para você seguir, que vale muito a pena, principalmente nos fins de semana, que é muito engraçado. E, cara, tem uma experiência aí muito forte em formar equipes e, né, ajudar na liderança de várias companhias aí através da MicroPage. Ele ainda é autor do best-seller Lugar de Potência, um livraço que por acaso não está aqui, mas a gente coloca o nome aí na descrição para vocês terem também. E se não fosse só tudo isso, ele também é mentor aqui no G4, no nosso programa presencial de gestão de pessoas, junto com o Vapo e nada mais, nada menos do que o Bernardinho, né? 2 campeões aí que estão nesse programa com a gente. Ricardo Basaglia, muito bem-vindo aqui ao Papo de Gestão.
Obrigado, Nardon, pela apresentação, fechando com chave de ouro aí, mentor do G4 com muito orgulho. Faltou talvez você falar só um elemento, que eu sou o maior headhunter do Brasil, afinal tenho 1,94m, mas que demais estar aqui com vocês.
Boa, 1,94m, cara, eu lembro que antes de te conhecer pessoalmente, eu te via no Instagram e não dava para perceber sua altura, né? Daí quando a gente conhece, pô, o cara é grande mesmo, é o maior headhunter do Brasil.
É que virtualmente todo mundo tem a mesma altura. Se você encaixar a cadeira, cara, tá todo mundo no mesmo nível.
Exato. Galera, diferente aí da maioria dos episódios que a gente tem, onde a gente traz aqui o convidado para contar um pouquinho da história, um pouquinho das experiências, esse podcast aqui a gente resolveu fazer um pouco mais temático, né? Então a gente vai focar muito hoje aqui em gestão, carreira e liderança, e o Basagro aqui vai responder para a gente as principais dúvidas, né, que a gente tem sobre esse assunto. Então, se você quer saber como se destacar em uma entrevista de emprego, como contratar melhor, como evoluir a sua liderança e, logicamente, descobrir o seu lugar de potência, fica até o final desse episódio que tá demais, galera. Para começar aqui, Baza, nas perguntas, né? Eu quero começar com algo que a gente vê que acontece muito em todas as empresas, principalmente as empresas que trazem uma moçada nova para trabalhar junto, né? Eu vejo muito que tem esse conflito entre gerações, onde você tem gestores que têm um pouco mais de experiência e que eles muitas vezes não concordam com a forma, né, que essa nova geração enxerga trabalho, né? E principalmente carreira, né? Eles veem que talvez essa galera é muito ansiosa, quer ser promovido rápido, que muitas vezes eles querem um pouco mais de flexibilidade, que às vezes no primeiro desafio, putz, eles já vão para trás ali e refugam um pouco. E do outro lado, você também tem, né, essa nova geração que vem com fome, né? Isso não é todo mundo, né, que acontece, mas você tem essa nova geração que é jovem, que vem com fome, cara, que eles querem crescer rápido, também esperam da liderança mais flexibilidade, também esperam da liderança que ela seja um pouco mais personalizada e que olhe um pouquinho mais individualmente, né, essa pessoa. Como que você vê esse conflito? Qual o conselho que você dá para os dois lados, né, que estão passando por isso atualmente?
Puxa, que pergunta, hein, Nardon? Pelo jeito vai ser, ó, aqui não vai ser brincadeira, não. Mas vamos lá, eu acho que antes de responder essa pergunta com dicas, vale a gente olhar para o contexto de mundo, para a gente entender o que vem do passado, uhum, e o que a gente vive no presente. Quando a gente olha contexto histórico, tem uma frase que ficou muito conhecida, que ela é mais ou menos assim: não tenho mais nenhuma esperança nessa geração. Hoje essa nova geração é mal educada, não tem vontade, não se levanta quando os mais velhos entram no ambiente, não tem a menor esperança nessa nova geração. E é uma frase escrita por um filósofo grego há milênios. Então a gente nota, cara, que conflito de geração existe desde que o mundo é mundo. Então eu costumo dizer que existem, quando a gente fala de conflito de geração, dois grandes grupos: os provocadores e os provocados. Quando a gente está entrando no mercado de trabalho, a gente é o provocador. Então hoje, para quem se sente provocado, eu só tenho uma coisa a dizer: a idade chegou. É uma questão que não tem como fugir. Então acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que eu acho que tem uma narrativa que vem mudando no mundo, que é o conceito que eu costumo dizer da postergação da felicidade. O que é a postergação da felicidade? A maior parte dos elementos do mundo, quando a gente fala de civilização, foram escritos com base na foram escritos com base no conceito da postergação da felicidade. Se você olhar, isso começa com a religião. Então, quase todas as religiões existe o conceito da postergação da felicidade. Não importa se a sua vida hoje está ruim, não importa se você está sofrendo, se você viver segundo os preceitos da religião, num momento lá na frente você vai ser feliz. O mesmo vem depois para a sociedade. Se a gente olhar as histórias infantis, né, os três porquinhos, o porco certo é o porco velho, que ao invés de brincar, de ficar lá com a casa de palha, a casa de madeira, é o porco que constrói a casa de cimento, porque um dia vai ser necessário. E essa foi a narrativa que chegou no início do século passado, aonde qual era o conceito sobre o trabalho. Não importa se você não gosta do seu trabalho. Trabalhe, se aposente e você vai usufruir na vida quando? Na aposentadoria. Então era muito propaganda, você vai ser feliz na aposentadoria. Só que hoje essa narrativa, ela não cola mais. Eu não quero ser feliz depois, eu quero ser feliz agora. Agora, um pêndulo que talvez estava no extremo da postergação da felicidade, talvez quando você solta, ele não para no meio. Ele vai sobre a felicidade a qualquer momento, a toda hora. E isso, para mim, talvez seja o fato preocupante, porque tudo de valor que você constrói na carreira é construído com muito esforço, é construído com muita dedicação. Então, a gente tem que tomar cuidado onde, claro, eu não quero postergar a felicidade, mas, por outro lado, vai dar trabalho, vai doer. Para a gente não cair no que eu costumo chamar, Nardon, da síndrome da propositite. O que é a síndrome da propositite? É você colocar desculpa em propósito em tudo que você não quer fazer mais. Ah, então hoje eu não vou escovar o dente porque eu não estou vendo propósito. Hoje eu não vou tomar banho porque eu não estou vendo propósito. E propósito vira desculpa porque você não quer fazer. Então eu acredito muito em propósito. E para não fugir da resposta, o que eu acredito é que hoje a gente vive num mundo onde todo mundo quer ter voz. E essa voz, o que antigamente as pessoas falavam, poxa, mas na minha época eu não respondia, ou eu não tinha essa atitude, isso não quer dizer que você deixou de desejar naquele momento. Perfeito. Então todo mundo quer ter seu espaço. Eu não quero ser escutado, eu quero ser relevante. Isso é o que eu espero num grupo de amigos, isso é o que eu espero na minha família, eu não quero só ser escutado, eu quero ser relevante, e o mesmo é na empresa. Então, o grande desafio é que a maior parte dos gestores cresceram dando respostas. E hoje o que se espera é que a maior parte dos gestores cresçam fazendo boas perguntas. E isso é uma mudança muito importante dentro de um contexto para que você ganhe créditos. E o que é ganhar créditos? Eu costumo dizer que você tem com cada pessoa do seu time o que eu chamo de CBE. O que é CBE? Conta bancária emocional. Cada vez que você é gentil com alguém, cada vez que você ajuda, cada vez que você desenvolve, cada vez que você suporta, incentiva, você está fazendo depósitos. Na hora que a coisa aperta, muitas vezes você tem que ser mais rígido, falar um não, você está fazendo depósitos. Então, eu brinco que hora ou outra a gente precisa tirar um
retiradas,
saldo.
Retiradas, né?
Desculpa, retiradas, isso, saques. Então, de tempos em tempos, a gente precisa tirar um saldo para ver como é que está essa conta bancária emocional com cada um. E para quem está nos escutando, por favor, gente, não é para agir de forma maquiavélica. Deixa eu fazer meia dúzia de depósito aqui que vai vir um saque meio aqui dentro dessa dinâmica. Mas por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, vão existir momentos onde você vai precisar ser mais diretivo. Eu gosto muito de usar o exemplo dos bombeiros. Você chegou na frente de um prédio pegando fogo, desceu todos os bombeiros. É a hora que o chefe dos bombeiros vai ser diretivo. Não dá para falar assim, olha, agora vamos fazer um brainstorm, cada um pega um post-it e vamos entender o que cada um acha que tem que fazer. Não, agora é hora de agir. Então, essa dinâmica eu acho que é fundamental para a gente sair da visão da árvore e vir para a visão da floresta.
Muito bom, cara. Que golaço. Ó, já começamos forte esse podcast, hein? E já te aviso aí, ó. O podcast vai ser genial, só o começo aqui. Então, compartilha ele com os amigos, com seus amigos, manda lá no grupo da família, no grupo da empresa, que vai vir muita coisa boa aí pela frente. Além disso, se você estiver aí no Spotify, liga lá o sininho, segue a gente no G4 Podcasts, para que os próximos episódios você também receba aí o aviso de que ele está no ar. Cara, isso que você falou aqui no começo é muito verdade, né? Que quem falou essa frase foi Aristóteles há milênios atrás, onde sempre a próxima geração é mais folgada ou diferente da anterior. Isso, putz, é válido para tudo, né? Quando você vem e depois traz esse ponto do líder criar essa conta corrente emocional com o liderado, o que você acha que são ali os preceitos básicos que o liderado também tem que entender quando ele está começando na empresa, se ele também tem que ter essa conta corrente com o líder dele? Isso funciona dos dois lados ou é só unidirecional?
Puxa, eu acho que antes da gente falar da conta bancária emocional, tem um conceito. Eu estava conversando com o Eli e a gente estava discutindo um tema que a gente achou muito interessante. Eu não jogo tênis, então talvez o que eu vou dizer aqui para quem joga tênis é muito óbvio, mas estudando sobre o tênis, fica claro que quando a gente fala de jogos amadores, 80% dos pontos são erro do outro.
Perfeito.
Quando a gente fala de um jogo profissional de tênis, 80% dos pontos é de ataque, é de muito talento. Então, se você está jogando um jogo amador, basicamente, em vez de fazer pirotecnia, você deveria rebater a bola e deixar o outro errar, porque uma hora ele vai errar. Quando você vai para o profissional, a história é outra. O que eu acredito que isso é o que acontece na maior parte da carreira, porque do crescimento de carreira, por quê? Porque até o meio da pirâmide, quando você está no início da carreira até o meio da pirâmide, é um jogo de não errar. Se você fizer o básico, putz, seja comprometido, entregue o que é combinado, tenha um bom comportamento, tenha uma boa atitude, você vai chegar no meio da pirâmide se você está numa empresa que te dê oportunidades. A partir do meio da pirâmide, o jogo já começa a ser de ataque. Você não vai sair de uma gerência para um diretor ou um vice-presidente se você não tiver um talento para colocar em prática. Então, eu acho isso importante porque muitas vezes os jovens que estão nos escutando estão buscando MBA, aquela super técnica para ser um bom líder, mas eu costumo dizer que quando você está no início da carreira, são coisas muito mais básicas que te fazem crescer. Inclusive, uma das recomendações que eu sempre tenho para as pessoas, se você quiser crescer na carreira, honre três pilares. Honre, primeiro, a sua história, honre a sua palavra e honre os seus patrocinadores. E eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro, honre a sua história, da onde você veio. Tenha orgulho do que te fez ser quem você é, da onde você saiu. Depois, honre a sua palavra. Não importa se é uma entrega de um relatório, não importa se é um horário que você marcou com seu amigo. Você marcou 4 horas, 4:02, não é 4 horas, não são 4 horas. E depois honre os seus patrocinadores, as pessoas que te deram uma chance, as pessoas que acreditaram em você. Não deixe essas pessoas na mão. Se você se atentar a esses três elementos, puxa, eu te garanto que você vai sair na frente.
Muito bom, cara. E falando sobre esses pontos, né, de honrar quem está no começo da carreira, o que você vê que a maioria das empresas, quando estão fazendo um processo seletivo, um processo de recrutamento para trazer as pessoas para a empresa, independente se é cargo júnior, médio ou do alto da pirâmide, quais que são os principais erros que as empresas cometem atualmente, como evitar e o que de fato elas deveriam fazer para ter um bom processo de recrutamento?
Puxa, Nardon, isso eu enxergo de perto, porque aqui no Brasil a gente faz 6 mil entrevistas por mês, então o volume de contratações é muito grande e a gente acompanha muito esses dados de perto. Talvez o principal erro que eu já vou deixar aqui para a maior parte das pessoas refletirem é que quando você tem uma necessidade de contratar, o que acontece? A maior parte das empresas, puxa, eu preciso contratar um contador. Então o que eu faço? Eu vou lá no LinkedIn, escrevo contador ou alguma outra plataforma de currículos e começo a olhar os currículos. E aí, basicamente, você já está indo para a busca sem fazer um diagnóstico correto do que você precisa.
Perfeito.
Então, o primeiro elemento, assim, o que eu preciso? Ah, é um contador. Mas espera aí, vamos por partes. As pessoas que deram certo na empresa, deram certo por quê? As pessoas que deram errado por quê? Eu espero alguém que cresça rapidamente nessa posição. É uma posição que a pessoa vai ficar muito tempo nela. Eu preciso que essa pessoa interaja com outras áreas, eu preciso que essa pessoa acompanhe alguma tendência que está vindo para a empresa. Então, olha só, eu falei aqui 2% de um diagnóstico de como deve ser bem feito. Se você não tiver essas informações, você está contando com a sorte de encontrar alguém.
Perfeito.
A partir do momento que você tem diagnosticado o que você precisa, aí depois você vai para ferramentas para que você possa identificar se as pessoas demonstram. Lembrando que recrutamento é mitigação de riscos. Não existe, se alguém te falar, puxa, não, eu tenho uma fórmula de contratação que é 100% à prova de falhas, não existe. E até porque eu costumo dizer que o ser humano é o produto mais perecível que existe na face da Terra, porque o que você pensava ontem é diferente do que você pensa hoje e do que você vai pensar amanhã. E a maior parte dos cargos intelectuais, não basta você ter capacidade, você precisa querer.
Perfeito.
Também. Isso é um elemento fundamental. E esse, para mim, é a grande armadilha, porque o currículo, se a gente parar para pensar, ele é muito mais uma lista do que a gente não quer fazer mais, do que uma lista do que a gente quer continuar fazendo. Então, na hora que você coloca todos esses elementos, é fundamental para que você chegue nas ferramentas que, de uma maneira muito simplista, vamos colocar em 3 pilares. Uma boa entrevista, testes comportamentais de preferências ou testes técnicos, dependendo da posição, e o terceiro, tirar referências. E talvez tirar referências aqui no Brasil seja um dos itens mais deixados de lado. É incrível a quantidade de pessoas que são contratadas sem tirar referências. Eu não contrataria alguém para cuidar do meu filho sem tirar referência. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aqui que tem filhos também não contrataria. E tem muita gente sendo contratado e a gente colocando dentro da nossa empresa. Então esses são elementos fundamentais aqui para a gente ter no radar.
E nesse tópico de tirar referência, qual a dica você dá para quando você está falando ali com um candidato? Fala, olha, legal, está aqui o que a gente precisa, achou ali os candidatos que você fez todo, né, todas as entrevistas, fez a entrevista, o teste, chegaram os candidatos ali na fase final, uhum. E você está pegando referência. Você pergunta para esse candidato as referências que ele vai te dar para você conversar, ou você vai por outros lados tentando achar essas referências e conversar com alguém? Como é que é o ideal, assim, pela sua prática?
Eu sempre começo pelas referências que o candidato ou a candidata me passa, para que eu possa identificar, por mais que eu já saiba que a maior parte dessas pessoas vão falar bem.
Perfeito.
Porque já foi combinado.
Perfeito.
Agora, é aí aonde depois entra o meu networking. É onde entra a capacidade que eu tenho de chegar em pessoas que trabalharam para fazer um check de coerência.
Perfeito.
Se o que as pessoas que ele não me indicou estão falando é igual ou não às pessoas que ele indicou. E outra dica também é a forma de se perguntar. A maior parte das vezes o que eu vejo é que o tirar referência foi tão difícil recrutar, tão difícil de chegar no candidato ou na candidata ideal, que quando você chega, você tira a referência com medo de ouvir coisa ruim, ter que começar o processo seletivo do zero. Quem está nos escutando aqui vai se ver em algumas situações. Então, é a coragem de fazer perguntas, aonde muitas vezes também essa habilidade de provocar vai ser importante. Muitas vezes a pessoa está te falando só coisas boas, faz uma pergunta para ela assim: e você contrataria ela de novo para trabalhar no seu time? Ou se não, eu gosto de fazer outra provocação. Puxa, muito legal que você já me falou tudo de bom que a pessoa tem. Mas como eu parto do princípio que ninguém é perfeito, me conta onde ela poderia se desenvolver. Então direciona também dentro dessa dinâmica para que você possa extrair também mais informações.
Muito bom, cara. Muito bom. E eu acho assim, né, que esse é o maior erro de fato que as pessoas fazem. Principalmente para a posição júnior, né? Porque, pô, cara, quero trazer logo, quero resolver meu problema, não vou fazer essa referência. Muitas vezes, né, quando você traz alguém que é a pessoa errada para a posição, você vai demorar talvez 1, 2, 3 meses para perceber que é a pessoa errada. Daí você vai tomar a atitude de mandar ela embora, talvez 1, 2 meses depois, e vai ter que começar o processo todo de novo. Nisso você já perdeu ali 6 meses a 9 meses. Que se você tivesse feito a referência correta da pessoa, todo esse tempo que você jogou no lixo, todo o investimento que você fez, teria sido resolvido.
Na minha pesquisa de mestrado, um dos números que a gente chegou na conclusão é que uma contratação errada, ela custa de 4 a 12 vezes o salário do profissional. Então, acho que isso traz uma informação importante para a gente ter clareza do quanto que muitas vezes contratar alguém errado vai trazer um impacto gigantesco negativo para a sua empresa.
Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, que você já falou que está há 17 anos nesse mercado, né? Eu acho que 17 anos a própria Michael Page, então entrou e está na mesma empresa, igual os seus pais fizeram nas empresas, igual os nossos pais falaram para a gente fazer. Mas empreendendo e, logicamente, mudando muito, né, e atualizando muito, fazendo, de fato, a Michael Page ser a maior referência aqui na América Latina. Você já acompanhou muitos processos seletivos e acompanhou muito como esses processos se transformaram ao longo do tempo. De fato, teve mudanças de como o processo seletivo era feito há 15 anos atrás e como eles são feitos hoje? E existe alguma tendência do que mudou? Existe uma tendência que você está vendo de mudança? Ou não? É muito parecido, só as ferramentas talvez mudaram um pouco.
Que baita pergunta, Nardon. Deixa eu começar contando como funcionava a nossa empresa em 1976, quando ela foi fundada em Londres. Basicamente, você tinha o mandato de uma empresa, você pegava aquele mandato e transformava num anúncio, colocava no jornal de domingo aquele anúncio e pedia para as pessoas mandarem um currículo para uma caixa postal.
Uhum.
E aí você esperava uma semana aqueles currículos chegarem numa caixa postal, você pegava aquele bolo de currículos, fazia a triagem na mão, as pessoas que você queria falar, você mandava um telegrama, porque nem todo mundo tinha telefone em casa, e a partir daí começava o processo de entrevistas. Então, quem está nos escutando aqui está parecendo que eu estou falando algo de 100 anos, né? Então, puxa, a gente está falando aí basicamente de menos de 40 anos aqui numa dinâmica como essa aqui. Está falando um pouco mais, vai, menos de 50 anos. Então, quando eu entrei na Michael Page há 17 anos, a gente ainda recebia currículo por fax.
Nossa, que loucura, cara.
As pessoas mandavam o currículo ainda pelos correios, por mais que naquela época já existia tecnologia, a gente recebia pelo site, pelo e-mail. Então, esse era um elemento. Um dos grandes diferenciais da Michael Page...
de 2006.
De 2006. Um dos grandes elementos de diferenciais que a Michael Page tinha quando eu comecei, eu fui treinado para dizer, nós temos o maior banco de currículos do Brasil. Esse era um dos grandes diferenciais que nós tínhamos. E veio o LinkedIn e tirou essa barreira de entrada, porque como Perfeito. É que você ia montar uma empresa de recrutamento se você não tinha os currículos? E aí é interessante a evolução, aonde hoje o currículo deixa de ser um diferencial. O que, que é o diferencial? O relacionamento que eu tenho com os candidatos há 23 anos.
Perfeito.
Todo mundo que eu já entrevistei várias vezes, pessoas que eu já contratei, pessoas que eu contratei para uma empresa ou contratei para o time dessa pessoa. E aí, de novo, dados agora cada vez mais se torna um diferencial. E também a própria evolução do que você olhava. Quando eu entrei há 17 anos, era um recrutamento técnico. Basicamente, você olhava onde a pessoa se formou, se trabalhou em boas empresas e existia uma grande chance dela evoluir no processo seletivo. Depois a gente foi para uma entrevista muito baseada em competências. Perfeito. E o mercado evolui bastante. Hoje se fala muito de uma entrevista por propósito, por valores. Como é que você mede o que essa pessoa tem de encaixe para fazer esse match cultural? Então eu acredito que a evolução das ferramentas para se identificar os preditivos do porquê uma pessoa deveria ter sucesso, eles foram avançando. Mas talvez a essência do nosso negócio ela permanece a mesma. Os clientes nos contratam para achar o melhor candidato ou a melhor candidata para aquela posição.
Perfeito. E falando sobre isso, do melhor ou né, candidato ou candidata para aquela posição, quais que são as métricas para medir o sucesso ou fracasso de uma contratação? Se de fato o que você está procurando é o melhor candidato para aquela posição. Deve ter alguma métrica que vocês se avaliam internamente, que a própria empresa mede. Como é que vocês metrificam isso?
Vamos falar do ponto de vista de como um RH, um CEO pode metrificar e Perfeito. Talvez depois a gente vai no pontual ali dentro dessa dinâmica. Acho que o primeiro elemento é você avaliar, puxa, das contratações que eu estou me propondo a fazer, qual o percentual que eu estou fazendo dentro do prazo esperado? Esse é o primeiro elemento. Tá Vamos bom. Pensar, deveria ser o básico, mas você começa por aí. O segundo elemento, das contratações que eu estou me propondo a fazer, quantas eu estou conseguindo contratar dentro do salário que eu coloquei como target? Porque colocar o target X e depois todas as contratações ter que pagar mais, uhum. você acaba trazendo mais custo para o processo e não é o que estava adequado. Terceiro, das pessoas que você contratou, quantas ainda estão na empresa depois de 18 meses? 18 meses, para mim, é uma boa análise para entender se a pessoa está lá. Das pessoas que você contratou, qual o percentual do job description, dos requisitos essa pessoa preenche? Porque às vezes você contrata e não necessariamente a pessoa preenche o 100%.
Perfeito.
E aí com isso a curva de aprendizado é maior. E aí por último, a gente pode colocar um outro elemento. Das pessoas que estão aqui contratadas, quantas foram promovidas ou estão com bom desempenho? Então se um RH começa a ter esses parâmetros, é inclusive o elemento que você que contrata consultorias de recrutamento deveria estar avaliando, porque o que acontece é que a maior parte das vezes, como os processos seletivos já estão atrasados, se o headhunter mandou o candidato ou a candidata mais ou menos no prazo e a contratação saiu mais ou menos no prazo, pô, parabéns estrelinha headhunter, você é bom. E não é assim. Então, acho que é olhar para o resultado acaba sendo fundamental.
Perfeito. Cara, tem uma coisa que eu vejo assim, que esse sempre foi o meu maior desafio como líder das empresas que de alguma maneira eu participei. É o que eu chamo de xadrez de gente, né? Então, colocar as pessoas certas nas posições certas, dado o momento de maturidade que a gente está. Tem muito a ver com um dos primeiros pontos que você colocou ali, né? O diagnóstico, de fato, do que você precisa. Muitas vezes, quando a empresa está num crescimento mais rápido, né? A gente sabe que a gente precisa de algo para aquele momento, mas muitas vezes a gente não vê o que a gente precisa para dali 6 meses, 12 meses ou 18 meses. Porque muitas vezes quando você traz o candidato hoje só para resolver o que você precisa e a empresa está crescendo muito rápido, em menos de um ano essa pessoa ou vai ter que evoluir muito rápido ou você vai ter que contratar outra pessoa para aquela posição. Então, eu costumo sempre olhar ali 18 meses para frente. O que acaba acontecendo também é que nem todo mundo é perfeito em tudo. É normal. Que bom, né? Que bom. E muitas vezes, o que você precisa é quase de um binômio, duas pessoas para resolver quase uma mesma vaga. Às vezes a pessoa, né, a fortaleza de uma pessoa é uma face da moeda e da outra face tem a fraqueza dela. Então, às vezes, se a pessoa é muito criativa, tem ideias mirabolantes, às vezes ela é muito desorganizada. Isso quer dizer que aquela pessoa é ruim para aquela posição? Talvez não. Talvez seja a pessoa certa. Agora, ela só vai funcionar bem se ela tiver esse autoconhecimento, logicamente, do que ela é boa e do que ela não é boa, e ela se cercar de pessoas, de fato, que consigam complementar ela naquilo. Mas muitas vezes, principalmente quando essas pessoas não têm tanta experiência, são pessoas mais jovens, até 30, 30 e poucos anos, né? Que elas estão ainda desenvolvendo o seu autoconhecimento, entendendo o que é ego e que talvez ter humildade intelectual ajuda ela a progredir na carreira, saber os pontos fortes, os pontos fracos, saber o lugar dela de potência, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o seu livro, ajuda ela a evoluir, porque ela tem muito claro naquilo que ela é boa, e ela continua fazendo aquilo para ser melhor ainda, mas naquilo que ela não é boa, mas que a vaga precisa, ela acaba falando, olha, eu não sou boa nisso, mas eu tenho pessoas que eu posso trazer junto para trabalhar junto comigo e fazer eu ser melhor naquilo. Mas voltando ao desafio que eu sempre tive como líder, né? Às vezes não vai ser uma pessoa que vai preencher a vaga, e às vezes o diagnóstico do que você precisa de fato é o mais importante. Que dica você dá, ou como você, né? Vamos pensar de dois lados, um lado da empresa que está ouvindo aqui a gente, do dono de empresa, do líder, do empreendedor, ou da pessoa de RH, mas vamos pensar também você como Michael Page. Que dica você dá, ou quando você está fazendo a vaga, você entra nesse detalhe do diagnóstico, de saber quem são as pessoas, as competências, para ajudar esse dono de empresa a saber melhor o que ele precisa? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que de fato ela precisa. Você ajuda nesse processo? Uhum. E outro ponto, né, daí, que é a segunda parte da pergunta, o dono da empresa, o RH, o líder de RH, isso é o mais importante, para mim é o mais importante antes de fato de você começar a procurar as pessoas.
Perfeito, Nadon. O que eu acredito, e talvez começando antes pela tomada de decisão, você passou por um ponto que eu não quero deixar escapar aqui. A gente, ao longo do tempo, a gente discute muito sobre as decisões que a gente tem que tomar e pouco sobre as consequências da decisão.
Perfeito.
Isso para mim fica muito claro quando a gente olha nas companhias aéreas. Num belo dia, eu imagino que possivelmente tinha uma reunião de diretoria e algum gênio, possivelmente vindo da área financeira, olhou a quantidade de bagagens que eram despachadas de graça e falou o seguinte: vamos começar a cobrar por bagagem despachada. Olha a quantidade de dinheiro que a gente vai fazer.
Gênio!
E o gênio tomou essa decisão. Consequência: hoje todo mundo tenta viajar com mala de mão. As coitadas das atendentes na porta lá de embarque, por favor, senhores, estamos lotados, levem a sua mala, por favor, pentelhando todo mundo. Aí quem consegue entrar com a mala depois não tem espaço, fica empurrando. Você destruiu a experiência de voar. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre consequências. Dentro dessa dinâmica, quando a gente fala sobre recrutar, a maior parte das empresas tem um organograma que é simplesmente um amontoado de cargos.
Tá.
Cargos e estruturas. Se cada caixinha da tua estrutura de organograma você não tem uma lista de competências necessárias e experiências necessárias, começa por aí. Porque esse, para mim, é um dos grandes desafios. A gente desdobrar e fazer uma reflexão. É claro que eu tenho essa experiência e quando eu vou fazer um recrutamento, eu vou ajudar o meu cliente. Só que ele precisa e deveria ter essa informação de todas as posições até para amanhã, pensando em movimentações internas, em promoções. Então, isso acaba sendo fundamental. Até quando você fala do xadrez corporativo, uhum, que eu gosto muito, você tem que tomar muito cuidado para identificar, puxa, aonde essa pessoa vai precisar de ajuda, que é o onboarding depois. Ninguém é plug and play. Depois você vai precisar ter um acompanhamento também junto com essa pessoa. Então, isso é fundamental para que a gente desconstrua cada caixinha ali dentro daquela dinâmica. E também a gente tomar cuidado se eu não estou desenhando caixinhas muito fora dos padrões de mercado. que é o que eu costumo chamar de peoplegrama. Você começa a desenhar organograma com base em uma pessoa.
Perfeito.
E aí, você acaba criando um problema, porque se essa pessoa sai, não tem ninguém que preenche da forma como você precisa, porque foi um puxadinho.
Foi o coringa que você colocou ali.
Exatamente.
E esse coringa não existe no mercado.
Não vai existir no mercado. Então, seja para promover depois outra pessoa, uma movimentação interna, ou para contratar alguém de fora, você está construindo uma armadilha que você vai cair.
Boa. E, cara, agora indo para o ponto do lado de quem está participando de um processo seletivo. Quais são os erros mais comuns que as pessoas que estão participando de um processo seletivo cometem e como elas poderiam evitar esses erros?
Talvez o principal erro que eu vejo as pessoas numa entrevista cometendo é como se você fosse um vendedor. E aí você imagina que você, como vendedor, você chega na frente do seu cliente e, ao invés de perguntar o que ele precisa, você começa a abrir o teu portfólio, falando, eu tenho todos esses produtos, eu tenho todos esses serviços, me fala o que você precisa. A gente não gosta desse tipo de vendedor. O vendedor que a gente gosta normalmente é aquele que pergunta o nosso problema, entende o nosso problema e oferece a solução. A maior parte das pessoas na sua entrevista está abrindo o portfólio de produtos e serviços, falando, deixa eu te falar tudo que eu tenho, tudo que eu sei, e aí você me fala o que você precisa. Então, isso não é eficiente. É claro que o entrevistador profissional vai saber conduzir isso muito melhor do que um entrevistador sem experiência. Então, quanto mais você sabe sobre a empresa, quanto mais você pesquisa sobre aquele setor, maior a chance de você encaixar. Idealmente, você deveria mandar um currículo diferente para cada empresa. Pô, Baza, mas um currículo diferente, isso não é errado? Não, eu não estou pedindo para você mentir. Mas você nunca vai conseguir colocar todos os detalhes da tua experiência num currículo. Até porque se você colocar, ninguém vai ler de tão extenso que ele vai ficar. Então, a ideia é que você seja muito objetivo, muito sniper no que a empresa possa ter de necessidade.
Perfeito. Cara, uma outra coisa aqui que me chama muita atenção, né? E eu vejo, principalmente para posições mais seniors acontecendo, né? A gente, inclusive, teve o Felipe Hatab aqui, não sei se você conhece ele, um dos novos mentores que a gente tem no nosso programa presencial de Growth Marketing. E ele foi o sócio mais jovem da Ambev. Então, ele ficou lá quase 10 anos.
Depois Stone, se eu não me engano.
Depois Stone, exatamente. E no processo de seleção dele da Stone, né, quando ele estava entendendo mais sobre a empresa, ele foi, cara, para a rua com a turma antes mesmo de ter sido contratado. Conversou com pessoas de várias hierarquias diferentes dentro da empresa. Foi para a rua lá com os verdinhos, vender máquina, entender, falar com o cliente. Ele foi uma due diligence, né? Foi uma entrevista dos dois lados, da própria empresa, entendendo se ele era a pessoa para a posição e dele também entendendo se a empresa era o lugar para ele. E foi muito parecido quando eu fui para a Rappi, né? Foi igualzinho, foi um processo que demorou 6 meses quase, né? E no final do processo, que as primeiras vezes eu neguei, mas no final ali, quando eu virei a chave, já queria sair ali do dia a dia da Dafit, eu fui para a Colômbia e fiquei 2 semanas lá, quase 2 semanas, 1 semana e pouco, cara, conversando com todo mundo da empresa. Eu estava fazendo o meu due diligence, falei, cara, eu como investidor investiria nessa empresa? Porque se eu investisse, talvez... Check, mas e eu como executivo da empresa, como sócio executivo da empresa? Uhum. Faz sentido eu ir para dentro? Como que você acredita se esse tipo de processo, que não é muito clássico, é um processo que no fim do dia é oneroso, é diferente, né? Como que você vê isso, principalmente para a posição mais sênior? Isso funciona, não funciona? É algo que é irrealista? É algo que pontualmente pode funcionar? Ou não?
O que você está me contando aqui, Nardon, me lembrou a história da benzedeira corporativa. Você conhece?
Não conheço, mas parece ser boa. Parece ser boa essa daí.
Era uma vez um empreendedor que estava com a empresa beirando a falência. Ele não sabia mais o que fazer, já tinha contratado consultor, tentado N estratégias de marketing, estava tudo dando errado. Eis que conversando com um amigo, ele fala, cara, não vai ter jeito, você vai ter que ir numa benzedeira corporativa para salvar a tua empresa. Ele falou, cara, você tá de brincadeira. Não, é sério, ela já me ajudou muito. Bom, não tenho nada a perder, deixa eu falar com a benzedeira. Ele senta na frente da benzedeira, 10 minutos contando todos os problemas, a benzedeira vira para ele e fala, já sei o que você tem que fazer. Tem uma simpatia que vai resolver os problemas da sua empresa. Ele falou, tá, manda. A partir de hoje... 3 vezes ao dia, a hora que você chegar na empresa, depois do almoço e antes de você ir embora, você vai entrar em cada departamento da sua empresa e andar em formato de cruz por 3 vezes. Então, financeiro, anda lá em formato de cruz 3 vezes. Vendas, entra lá, anda em 3 vezes. Operações, entra lá, anda em cruz 3 vezes. E ele começou a fazer isso. E depois de 3 meses, a empresa embicou para cima, só resultado, agradecendo a benzedeira. No final da história, a hora que ele começou a andar pelos departamentos, ele começou a ver todos os problemas que existiam e resolveu os problemas. Não adianta fazer gestão atrás da mesa. Você precisa para a linha de frente, o que eu gosto de chamar de cheiro do asfalto. Então, essa anedota aqui da benzedeira corporativa, ela vale também para o recrutamento. Puxa, hoje cada vez mais eu vejo as empresas ou no recrutamento, ou no onboarding, depois de contratado como parte do processo de integração, vai para o call center, vai para o atendimento, vai para a área de reclamação, vai para a operação. Porque sem isso, você vai ficar atrás da mesa. Daqui a pouco vai ter que procurar benzedeira corporativa.
Muito bom, cara. Meu, como a gente já falou aqui algumas vezes sobre o seu livro, né, e o podcast também que você tem, Lugar de Potência, inclusive eu tenho um episódio que você me entrevistou lá.
Foi demais, gente. Foi. Escutem, esse cara aqui, a experiência dele ali, a gente decupou tudo que ele traz.
Foi bem legal. Cara, conta um pouquinho pra gente o que é esse Lugar de Potência.
Lugar de Potência é algo que já foi falado lá atrás por Aristóteles, então longe de eu querer ser o formador, o criador desse termo, mas da forma como eu entendo, o Lugar de Potência é quando você cruza o melhor que você tem para entregar para o mundo com o que o mundo tem necessidade de consumir. Não adianta você também querer entregar algo que o mundo não tem necessidade. Dificilmente você vai ter sucesso ou vai ser feliz fora do seu lugar de potência. Então, para mim, o grande elemento é como a gente encontra esse lugar de potência, até porque muitos de nós recebemos um conselho muito errado de carreira, que foi o seguinte conselho. Filho, você quer ter sucesso? Escolhe uma coisa e seja o melhor naquilo. Perfeito. Muitos de nós escutamos isso. E esse é um conselho ruim, a não ser que você queira ser um atleta olímpico. Se você for Perfeito. Um atleta olímpico, tá tudo bem. Porque a maior parte dos executivos de sucesso que eu conheço, eles não são melhores em uma coisa. Eles são acima da média em várias coisas. E eu gosto da explicação do Scott Adams, que é o criador do Dilbert, que faz aquela tirinha lá, o quadrinho de humor no mundo corporativo. Ele escreveu na biografia dele algo que eu achei fantástico. Ele escreveu assim: eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado humorista. Eu sempre conheci muito do mundo empresarial, mas não a ponto de ser considerado um grande líder. Mas quando eu reúno esses 3 elementos, eu conquistei um posicionamento que até hoje ninguém conseguiu me alcançar. Muito Isso bom. É lugar de potência. É o mesmo que eu gosto de responder. Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, Baza, muito legal você, podcast, rede social, coluna no Estadão, programa na Rádio Eldorado. Poxa, hoje são quase 3 milhões de pessoas por mês impactadas. O que você acha que você tem? Eu gosto de ter a mesma resposta. Eu não sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança no Brasil. Eu não sou a pessoa com mais anos em recrutamento. Tem gente com mais de 17 anos. Eu não sou a pessoa que mais conhece de social. E estou longe de ser a pessoa mais carismática. Mas quando eu reúno esses 4 elementos... eu conquistei o meu posicionamento.
Perfeito.
E talvez esse é o grande desafio do mundo moderno, Nardon, que é a coragem de ser único. Porque a forma mais fácil de você ser aceito por um grupo é se parecendo com ele. Mas você só se destaca por ser diferente. Então, esse para mim, lembrando só quem está nos escutando aqui, gente, ser autêntico não é falar tudo que pensa. Quem fala tudo que pensa é criança, é outra categoria. Ser autêntico é como é que você, dentro dos seus valores, se encaixa dentro de cada ambiente. Então, eu acredito muito que é sobre isso.
Muito bom. E qual que é a semelhança ou diferença ou a relação entre autoconhecimento e lugar de potência?
Para mim, você não chega em lugar de potência antes do autoconhecimento que vem o diagnóstico. E como talvez algumas pessoas já notaram aqui, eu gosto de contar história, né? Eu sou de São José do Rio Preto. E para mim, talvez a história que melhor fala sobre autoconhecimento, muitas pessoas quando me perguntam, Baza, qual é o caminho para eu ser um grande líder, um grande empreendedor? Eu costumo usar a seguinte analogia. Imagina que algum amigo de São José do Rio Preto me liga aqui em São Paulo e fala, Baza, tô perdido. Me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Eu falo, ajudo.
E aí, onde você tá?
É, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, aonde você tá? Se você não me falar onde você tá, eu não consigo te ajudar. O mesmo vale para você se tornar um grande líder, um grande empreendedor. Se você não sabe onde você está, não tem caminho que te leve para onde você quer ir. Então, esse autoconhecimento, para mim, é um diagnóstico fundamental da onde você parte. Porque se você não quer aceitar feedback, né, que é a maior ferramenta de desenvolvimento, que feedback virou aquele negócio horrível, né? Feedback virou fodback, feedcrawl, só vem coisa ruim aqui. Você não aceita feedback? Tá tudo bem. Mas depois, o dia que você realmente quiser se desenvolver, você vai ter que comprar esse feedback. Perfeito. Comprar com sessão de terapia, coach, psicólogo, terapeuta. Podia estar recebendo agora, de graça, quentinho. Você não aceita? Depois vai ter que pagar por ele.
Muito bom. E qual que é o seu lugar de potência?
Puxa, o meu lugar de potência é ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar de potência. Acho que essa é a melhor definição que eu posso fazer. Eu acho que ao longo do tempo, depois de ter conversado com mais de 10 mil pessoas, puxa, é uma ficha muito legal que cai que não existe bala de prata. Não existe alguém que seja bom para todas as posições e nem existe uma posição que seja boa para todo mundo. Então, o que a gente precisa é encontrar esse encaixe e talvez o grande papel do líder nessa dinâmica eu acrescentaria, que é fazer as pessoas se tirem orgulho de quem elas são. Como você, como líder, faz as pessoas sentirem orgulho de quem elas são? Porque você não tem 20 pessoas no time. São as 20 pessoas que têm você.
Perfeito.
É aí que está o grande elemento.
E você acha que nesse processo de autoconhecimento, de busca pelo lugar de potência, é algo que a pessoa sozinha consegue chegar lá? Ou você acha, né, que nem você acabou de falar, que o papel do líder com esse liderado também é ajudar ele a encontrar esse papel, esse lugar de potência? São os dois juntos? Como você vê isso?
Eu acredito...
Ou se não tiver abertura da pessoa, também a pessoa nunca vai se...
Eu acredito que o primeiro elemento, a responsabilidade é da pessoa. A gente aprende desenvolvendo people skills, que para você desenvolver uma people skill, você precisa de duas coisas. A primeira é a intencionalidade, você precisa querer. E a segunda, precisa colocar em prática. Não dá para você avançar na teoria. Então, partindo desse princípio que a responsabilidade é tua, se você não encontra no gestor, se você não encontra na empresa, não adianta ficar se lamentando. Vai em busca. Se você aqui, muitas vezes, cai numa armadilha e fala assim, poxa, mas ninguém me dá feedback. Tá, mas você foi atrás, você buscou. Não é com seu gestor, é com pares, com pessoas de outras áreas. Todo mundo que convive minimamente com você é capaz de te dar uma percepção de como a pessoa te enxerga. E a partir daí, como que você vai buscar nesse desenvolvimento.
Boa. O que, para você diferencia um chefe de um líder?
Para mim, eu acho que todo mundo pode ser um chefe. E seria ótimo se todo chefe fosse um líder, mas não é. Líder, para mim, é aquele que inspira. O chefe manda fazer, o líder inspira as pessoas a fazerem. Então, para mim, esse é o grande elemento. Como é que você pode fazer as pessoas sonharem, elas entenderem por que faz sentido elas fazerem o que elas estão fazendo hoje? Como é que você energiza as pessoas? Lembrando que, se você não contratar as pessoas certas, não tem milagre também. Perfeito. Dentro dessa dinâmica.
Perfeito. Cara, um levantamento que a gente viu aqui da própria Michael Page, que lá em Harvard, né, que eu tô fazendo o OPM agora, também levantaram e falaram isso, que cerca de 80% das pessoas que pedem demissão por causa do líder, não por causa da empresa em si. Diante desse dado, né, que são as principais queixas aí em relação à liderança que fazem os colaboradores tomar essa decisão de pedir para sair?
Puxa, essa é uma pergunta interessantíssima porque a gente aborda com profundidade na nossa imersão de gestão de pessoas aqui no G4. Acho que o primeiro elemento, se a gente for decupar, é falta de confiança no relacionamento. Esse é o primeiro elemento com o gestor. Depois, é se a pessoa não se sente escutada ou relevante, como eu gosto de dizer. Terceiro, eu muitas vezes tenho uma relação onde eu não vejo oportunidade de crescimento. Eu estou me sentindo estagnado. E talvez tenha um quarto erro, que é um erro não óbvio, mas que acontece muito. Existe uma armadilha da gente, quando a gente pega a gente talentosa e que entrega resultado, a gente dá espaço demais para essas pessoas. Quanto mais talentosa a pessoa é, mais você deveria estar perto dessa pessoa, porque ela valoriza essa proximidade. Os talentosos querem crescer, se desenvolver e estar perto de gente boa. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas pedem demissão trazendo motivos menores porque não têm coragem de dizer: eu gostaria de ter tido mais atenção da sua parte.
Que loucura, cara. Mas faz todo sentido, né? Quando eu olho isso daqui, cara, assim, acho que me chama muita atenção essa primeira coisa, né? Falta de confiança no relacionamento, porque isso serve para qualquer coisa na vida, né? Na relação de amizade, na relação de marido-esposa, namorado-namorada e na relação de trabalho, né? No fim do dia se não existe essa confiança no relacionamento, que vai existir uma transparência, pelo menos dentro dos acordos que foram pré-estabelecidos, se essa confiança é quebrada, putz, talvez nada mais possa, de fato, ser erguido, né, em cima disso. E esse último ponto que você falou também, cara, é um negócio que eu concordo muito, né? Mesmo que seja contraintuitivo para as pessoas. Eu acredito que as pessoas boas, elas querem, elas são meio que aficionadas por desenvolvimento. Quero toda hora estar me desenvolvendo, melhorando. Logicamente, você tem que saber, né, o quanto que você entra, quanto que você, né, microgerenciamento, mas o quanto você fica perto e o quanto também você tem que ficar longe. Igual criar filho, né? Quando você está criando teu filho, você sabe que, putz, quando ele é um bebê, ele depende totalmente da mãe. Não vive sem a mãe. Precisa do leite materno para sobreviver, ou de fórmula. No fim do dia, precisa de alguém dando esse suporte para a criança. Mas, putz, a criança com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, com 6 anos, ela já come sozinha. Ela já abre a geladeira se precisar, pega as frutas ali em cima da bancada se tiver, vai no banheiro, muitas vezes se limpa, muitas vezes pede ajuda. E, pois, a gente como pais, mães, tem que também ter, né, a maturidade da pessoa para saber: olha, eu vou deixar ela subir em cima do sofá, porque eu sei que ela tem capacidade de não cair. Mas, putz, se é um novinho de 2 anos e não de 5, talvez eu tenha que ficar perto, porque se eu não ficar perto, ele pode passar do limite e cair, e, putz, eu tá perto ali para não acontecer nenhuma, nada que seja prejudicial demais para o meu filho. É a mesma coisa, eu acho, que é na empresa.
A beleza do que você está trazendo, Nardon, é que a maior parte das lições de liderança que eu fui aprendendo, estruturando ao longo da vida, tem muito mais a ver com estudar ciclos da história, estudar relações humanas, do que livros técnicos de liderança. Perfeito. E por que eu estou colocando isso? O que você acabou de descrever que você faz com o filho é sobre autonomia com o colaborador. Eu costumo dizer que autonomia é uma conquista, não um privilégio. E hoje muitas empresas estão errando porque parte do princípio que autonomia é boa, e autonomia é bom, mas tem que ser conquistada. Se você tratar como privilégio, você já dá antes da conquista, é aí onde você cai da cadeira.
Boa. Pessoal, olha só, quem está no Spotify pelo celular ouvindo esse podcast, você está aí na academia, se você está andando, fazendo o seu exercício matinal, noturno, ou quem sabe na hora do almoço, pode ser também às 11 da manhã, né? Que tem a galera aí que ouve a gente às 11 da manhã. Você sabe que você tem uma caixinha de perguntas e respostas. Eu queria saber de vocês aí quem e qual foi o líder que você teve que mais te marcou positivamente, por quê? Então, responde lá a nossa caixinha, engaja aí com a gente, lembra de avaliar com 5 estrelas, colocar o sininho ali para saber dos próximos episódios, e compartilha aí também com os seus amigos, colegas de trabalho, com a sua família, esse episódio que tá demais e ajuda a gente também aí ficar nos top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil. E continuando, né, você acabou de dar uma palhinha do que é a sua aula no nosso programa de formação presencial de gestão de pessoas. Eu queria que você trouxesse também aí mais algum outro tópico que você acha super relevante, que a galera gosta muito, né, da sua aula lá. Pô, é um fim de semana sensacional com você, com o Vabo, com o Bernardinho, que, cara, a galera sai realmente impactada dessa formação. Dá um outro pedacinho aí, um gostinho de alguns outros tópicos que você gosta muito para a galera ouvir aqui.
O que eu acho super interessante quando a gente fala desse tema de gestão é que a maior parte das pessoas, quando teve que demitir o primeiro funcionário, fez isso sem nunca ter tido um treinamento, uma orientação, foi na raça, é um negócio que você fala, mas eu estudei tanta coisa, estudei fórmula de Bhaskara, mitocôndrias, cara, cadê a demissão aqui no meio? E o segundo elemento é que quando a gente fala de liderança, é curioso que se eu aplicar uma prova teórica de liderança para as pessoas, quase todo mundo tira 10. Todo mundo sabe que tem que dar feedback, criar um bom clima, desenvolver as pessoas. O desafio é o que acontece na prática. Então, essa imersão ela é muito sobre colocar na prática o que a gente sabe, mas não tem conseguido, através das melhores técnicas que hoje foram descobertas e comprovadas no mercado, através da nossa experiência, a minha experiência, a do Vabo, a do Bernardinho. E a partir daí, muito roleplay. Uma das coisas que eu gosto muito da nossa imersão, não tem aula expositiva. Aula expositiva é palestra, você vai para evento, é outra história. Aqui com a gente vai ser roleplay. Então, se você tá achando que você vai lá simplesmente ficar assistindo, não, você vai colocar a mão na massa, você vai demitir o coleguinha do lado, você vai contratar o coleguinha do lado, a gente vai avaliar o que tá certo, o que pode melhorar, para que a partir daí é o que a gente fala. A nossa imersão tem que ser implementada a partir do dia seguinte, 8 horas da manhã, na sua empresa, com quem já fez e tá te dando os atalhos para você fazer bem feito.
Muito bom. Cara, tem um insight da tua aula que me chama a atenção, quando você fala o seguinte, ó, não conseguimos acessar a cabeça antes do coração. Qual que é a importância, né, que está relacionado a esse tema anterior que a gente falou da falta de confiança no relacionamento? Qual que é a importância do líder de entender isso? Como que ele consegue acessar o coração do liderado? E que tem a ver também com a caixinha, né, na conta bancária emocional lá que você falou no começo.
Essa afirmação que a gente não consegue acessar a cabeça das pessoas antes de acessar o coração vem de uma reflexão muito bacana que eu escutei, eu não vou me lembrar aqui a origem, então quem souber aqui a origem pode me mandar também essa mensagem, eu vou adorar, que a maior distância entre dois pontos na face da Terra é a cabeça e o coração, que às vezes a gente leva a vida inteira para conseguir percorrer. E a gente acredita...
Filósofo isso, hein?
A gente
caramba!
A gente acredita que a gente é muito racional, que a gente toma uma decisão muito mais estruturada, mas são as emoções que nos movem. Então, é muito importante que a gente entenda que o que funciona para a gente é como funciona para os outros, essa conexão.
Muito bom, cara. Bom, se você ficou curioso aí, quer aprender um pouquinho mais, o mestre Baza aqui para os íntimos, né, e quer aprender mais sobre liderança, gestão de pessoas com Baza, com o Bernardinho, com o Vabo e outros grandes líderes também que eles convidam lá pontualmente para esses programas de formação. A gente vai deixar um link aqui, tá? No descritivo do episódio, para você ir lá se inscrever e saber um pouquinho mais sobre o nosso programa presencial de gestão de pessoas. Indo já para a reta final, Baza, queria ficar o dia inteiro aqui conversando com você, mas a gente tenta ficar ali dentro de uma hora o episódio para a galera poder ouvir enquanto faz academia, o seu exercício é diário, ou quando está no trânsito, né? Ouve metade na ida, metade na volta. Tem gente que ouve 2, 3, dependendo de onde mora. Eu vou trazer aqui para esse bate-bola do gestor, que a gente está fazendo cada vez mais personalizado, vou trazer algumas frases e opiniões populares, tá? E eu quero que você comente, beleza?
Vamos lá.
E me diz assim, putz, é verdade, é não, é mito, o que que é, tá? Vamos lá, primeira frase aqui do Robin Sharma. O poder da liderança está na habilidade de influenciar outras pessoas a agir. O que que você acha dessa frase?
Essa é a frase correta, essa é a definição de Berkeley, então super alinhado dentro dessa dinâmica. A gente só precisa lembrar que exercer o poder na empresa, ele se dá de várias formas. Idealmente que ela fosse só dentro dessa forma legítima de influência, mas a gente tem que lembrar que... Pô, já tô, acabou o bate-bola, né? Já tô querendo explicar aqui dentro dessa dinâmica.
Essa é a ideia.
Mas
é a ideia.
O poder, ele pode ser exercido de várias formas. Existe o poder pelo cargo, existe o poder pela especialidade, eu sou tão bom naquilo e as pessoas, eu exerço uma influência sobre elas. Existe o poder pela recompensa, eu estou sempre colocando bônus para as pessoas fazerem. Existe o poder coercitivo, que é o que eu brinco, é o poder através do coach, o chicote, através de sanções, ameaças aí dentro dessa dinâmica. Então, assim, poder é um tema que eu estudo bastante, porque eu acho que ele influencia demais o mundo que a gente vive, mas acho que só para trazer esse contexto.
Muito bom, cara. Vamos lá, outra frase dele. A motivação é o combustível que mantém a chama da liderança acesa.
Concordo. Com uma ressalva importante, motivação sempre vem de dentro. Eu não acredito que alguém possa motivar outra pessoa. Essa chama, ela mantém acesa desde que existe no mínimo uma fagulha ali para você conseguir acender.
A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de fazer, do Harry Truman.
Tem uma frase que eu não vou lembrar do autor, mas é muito parecido com essa, mas eu gosto mais do final. Liderança é fazer com que as pessoas façam o que elas não querem fazer para elas atingirem o que elas querem atingir.
Muito bom. Porrada. Aí, ó. Aí, time, fica a dica, tá? Boa. E para finalizar aqui essas perguntas, né, essas frases, precisar de dominar os outros é precisar dos outros. O chefe é um dependente, de Fernando Pessoa.
Eu acho que a gente tem que lembrar só que o contexto das palavras que foram escritas, né, na época de Fernando Pessoa, talvez trazer um contexto mais forte para as palavras de hoje. Mas no final é sobre isso. Quanto mais você cresce, mais é sobre as pessoas e menos sobre você. Então, o líder que não tem a vaidade ali no bolso, guardadinha, não vai chegar a lugar nenhum.
Muito bom. E para a gente finalizar aqui, tirando o seu livro, né, além do seu livro, que eu acho sensacional, Lugar de Potência, depois deixa você falar um pouquinho mais sobre ele, qual que é o livro aí sobre liderança que você acredita que é a leitura obrigatória para todo líder?
Princípios, do Ray Dalio.
Tá.
Cara, para mim, acho que é um dos melhores livros escritos sobre comportamento, organização de empresa. É um livro denso, então ele não é...
A primeira parte é maravilhosa, a segunda, meu Deus do céu.
Que é justamente sobre gestão de pessoas.
É difícil.
É denso. Então, é bom, esse é um livro que eu leio a cada 6 meses, no máximo a cada ano, porque cada vez me traz ótimos insights também dessa dinâmica. E eu estou cada vez mais fã do Morgan Housel, que escreveu Psicologia Financeira e agora escreveu Sempre Foi Assim.
Muito bom.
Então, acho que a escrita dele, ele faz o que talvez o Harari faz do ponto de vista de evolução da humanidade. Ele traz para a psicologia contemporânea da gente conviver sociedade, não só com o lado financeiro.
E tem algum outro livro aí, não sobre liderança, mas como esse aí do Sempre Foi Assim, que você leu e gostou muito ultimamente?
O Almanaque de Naval Ravikant.
Ah, esse é bom.
Para mim, um dos melhores livros que sintetizam assim o straight to the point para se ter sucesso.
Esse cara é bom demais. Tanto é que eu não sou muito usuário do Twitter, né? No sentido de escrever lá. Mas, putz, eu consumo muito. Twitter é uma plataforma que, putz, desde 2012...
O Naval tá lá.
Cara, talvez aqui é o mais consumido. O Naval tá lá desde faz muito tempo, né?
Isso aí.
E, cara, ele é muito foda em sintetizar pensamentos super complexos em frases diretas ao ponto que são super... Cara, assim, são muito boas, né? E daí, eu lembro quando eu fiz a venda de uma empresa importante, finalizando uma história super relevante, que eu postei uma das frases que ele coloca lá sobre dinheiro, né? Então, quem foi no meu Twitter, Bruno Nardon, vai ver. São uns 10 tweets... que falam sobre o dinheiro e como você faz para prosperar na vida. Muito, muito porrada.
A relação com o dinheiro é maravilhosa, né? Isso nos faz com que a gente se conheça bastante para entender qual é o verdadeiro poder.
Exatamente. Bom, pessoal, gostaria aqui de ficar muito mais tempo batendo esse papo. Obrigado, Baza.
O papo valeu,
Nardon. Para te seguir, como que a gente faz?
Bom, quem quiser continuar acompanhando aqui, @RickBazaglia, R-I-C, Bazaglia, no Instagram. Podcast Lugar de Potência, as colunas também, às segunda-feiras no Estadão, programa na Rádio Eldorado.
Você tem voz de radialista, cara.
Cara, eu acho que é uma voz rouca depois que eu tive Covid. Nunca mais eu saio dessa tosse de cachorro aqui.
Aí você quer deixar uma mensagem aqui para a turma, antes da gente finalizar?
Acho que a grande mensagem aqui para todos que estão nos escutando, puxa, a gente passa por um momento super desafiador e como líder, a gente tem que lembrar que navios não afundam por acaso. Navios não afundam porque estão rodeados de água. Os navios afundam quando tem uma rachadura no casco, a água entra dentro do navio e aí sim o navio afunda. Então não adianta a gente esperar que o mar vai ficar mais calmo. O mundo está cada vez mais dinâmico, competitivo, cada vez mais desafiador. Então a pergunta é como é que a gente pode engrossar os nossos cascos para que a gente inclusive possa navegar em mares ainda mais revoltos.
Muito bom. Galera, lembra de ativar o sininho, avaliar a gente com 5 estrelas, compartilhar esse episódio que foi sensacional com seus amigos, familiares, com a turma aí do trabalho, com seu time. Manda para todo mundo esse episódio e fala para a galera seguir a gente lá no G4 Podcasts e ajudar a gente aí a ficar entre os top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil. Bruno Nardon e até o próximo episódio. Valeu, galera!